DW. Jornal da Noite.
Boa noite, eis os títulos deste Jornal da DW África. Em Moçambique, Venâncio Mondlane aceita negociações, mas só com agenda. Partidos da oposição formam coligação para exigir uma auditoria forense aos resultados eleitorais apresentados pela CNE. ONG britânica Chatham House felicita a eleição de Daniel Chapo, mesmo antes do pronunciamento do Conselho Constitucional.
Consideramos interferência porque a Chatham House ignora totalmente o fato de Moçambique estar neste momento numa situação de estabilidade sem precedente na história recente do país.
E ainda mais de 8 mil reservas de turismo canceladas em Moçambique.
Infelizmente, aquela onda das manifestações que em algum momento tornaram-se violentas, naturalmente afetou o setor turismo.
Bem-vindos a esta emissão de quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024, edição Guilherme Correia da Silva. Ao microfone, António Cascais. Venâncio Mondlane anunciou hoje que vai aceitar a reunião pedida pelo presidente moçambicano com os quatro candidatos presidenciais às eleições de outubro para resolver o conflito pós-eleitoral que afeta o país há um mês, fazendo depender da agenda da reunião.
Eu, Venâncio Mondlane, candidato vencedor das eleições presidenciais 2024, eu aceito, sem reservas, esse diálogo. Mas esse diálogo, como qualquer diálogo, como qualquer negociação, como qualquer tipo de encontro institucional, deve ter uma agenda. Amanhã, sexta-feira, nas primeiras horas, o presidente da República vai receber um ofício assinado por mim, onde lá há de vir a minha proposta.
E a segunda etapa da quarta fase das manifestações, que termina amanhã, será diferente dos últimos dois dias, afirmou ainda Venâncio Mondlane.
Agora aqui é que está a coisa nova. Às 13 horas, vamos fazer uma homenagem diferente. Às 13 horas, voltamos a parar. Param as viaturas e também ficamos todos em sentido. Quem estiver a andar também fica parado. Param os carros, param as pessoas. E vamos entoar o hino nacional.
Palavras proferidas por Venâncio Mondlane hoje na rede social Facebook. E é precisamente sobre este discurso de Venâncio Mondlane que incide a nossa pergunta do dia. Queremos saber se Venâncio Mondlane fez bem em aceitar reunir-se, sob condições, com os outros três candidatos à presidência, a convite do presidente em exercício, Filipe Nyusi. Já responderam Ivan Mundlo. Ele diz, fez bem, sim, ele não tem nada a temer, muito pelo contrário, eles o temem porque nós, o povo, estamos com ele. Viva VM7! E Amiro Salimo, por sua vez, diz, VM7 não faz bem, ele deveria vir só quando fosse declarado Presidente da República.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E os protestos? Esses prosseguiram hoje em várias províncias de Moçambique. Os moçambicanos continuam, pois, a responder ao apelo lançado pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Na cidade de Maxixe, por exemplo, na província de Inhambane, dezenas de pessoas aderiram ao buzinão esta quinta-feira e paralisaram o trânsito nas principais avenidas da cidade, como nos relata Luciano da Conceição.
às manifestações convocadas pelo Venâncio Mondlane e o partido extra-parlamentar Podemos estão a dar efeito na província de Inhambane, principalmente nos distritos onde a oposição tem mais aceitação em relação ao partido no poder. Por exemplo, esta quinta-feira, os manifestantes paralisaram a circulação das viaturas nas avenidas Américo Boa Vida e Heróis Moçambicanos na cidade de Maxixe, tida como a capital econômica da província de Inhambane. No local, jovens e adultos gritavam sem parar o nome de Venâncio Mondlane, enquanto as viaturas buzinavam como foram orientados.
Vários partidos da oposição moçambicana, incluindo o Podemos, MDM e Nova Democracia, unem-se num esforço pela verdade eleitoral. Os partidos exigem uma auditoria forense para apurar todas as irregularidades. A informação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Os partidos políticos da oposição exigem uma auditoria forense para apurar a verdade eleitoral e responsabilizar os autores da alegada fraude nas 7ª eleições gerais. Num documento divulgado com data de 16 de novembro, os partidos prometem que, caso não seja reposta a verdade eleitoral, as manifestações vão continuar de forma coordenada por todas as formações políticas. O porta-voz do Podemos, Diniz Tivane, justifica esta exigência com o fato de ter havido enchimento de urnas nas eleições de outubro em várias mesas de voto. O número total de votos terá superado o número de inscritos.
Não só a auditoria forense vai permitir encontrar as pessoas responsáveis, mas também vai permitir perceber como é que a fraude dela foi feita. Porque nós precisamos de encontrar as pessoas que estão a fazer a fraude.
A auditoria forense seria uma forma de confirmar os próprios dados do Podemos, afirma Tivane.
Temos o número de abstenção, temos o número de votantes. Mas, por exemplo, a sabermos quantos votos, por exemplo, eles meteram de um lado, quantos tiraram do outro, isso seria fantástico. E podemos ter a possibilidade de eles nos entregarem atas ou editais verdadeiros. Então, isso vai nos trazer, efetivamente, um resultado muito próximo daquilo que é a verdade, que é aquilo que nós já trouxemos no nosso apuramento paralelo.
Diniz Tivane acrescenta ainda que a auditoria forense deverá verificar o que aconteceu ao nível do apuramento de votos.
Aqueles que deveriam fazer o seu trabalho, que deve seguir um determinado procedimento que está consignado na lei, respeitaram. Nós temos praticamente não só um enchimento, mas também uma deturpação generalizada de dados.
Arnam não foi signatária deste documento. No entanto, em conferência de imprensa, esta semana, o líder do partido, Ossuf Momad, propôs a anulação da votação e o fim do atual modelo de gestão eleitoral.
A RENAM convida a sociedade e as organizações internacionais a contribuir de forma que tenhamos um modelo de gestão eleitoral e transmita confiança aos moçambicanos.
Enquanto isso, nesta quarta-feira, o Partido Frelimo garantiu que vai assumir o poder em janeiro próximo. O porta-voz do Podemos, Diniz Tivane, diz que esta atitude é preocupante e irresponsável.
Porque só vai inflamar, incendiar ainda mais estes ânimos que já estão demasiado exaltados.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW, notícias.
A Associação Moçambicana de Juízes, AMJ, considerou hoje que a atuação policial em protestos pós-eleitorais em Moçambique foi bastante desproporcional e de total falta de contenção, sugerindo uma investigação aos atos de violência. Na Guiné-Bissau, a polícia lançou gás lacrimogéneo contra líderes políticos da oposição. O dirigente da coligação Pai Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, denunciou que ele e outros líderes políticos, opositores ao regime no poder, foram atacados com granadas de gás lacrimogéneo quando realizavam uma passeata em Bissau e apelou ao povo para uma nova manifestação a realizar no próximo domingo. O presidente guineense Umaro Sissoko Embaló defendeu hoje que as manifestações populares de opositores ao seu regime não fazem sentido perante a sua abertura ao diálogo e disse que não tolerará a desordem no país. A Liga Guineense dos Direitos Humanos, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e a Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau Condenaram hoje o espancamento de dois jornalistas de duas rádios privadas. Segundo as organizações, os jornalistas foram ontem vítimas de agressões pela polícia quando cobriam uma vigília de estudantes em frente ao Ministério da Educação. Claudina Viegas, vice-presidente da Liga, responsabiliza o presidente da República, Emaro Embaló.
A Liga Linense dos Direitos Humanos aproveita este espaço para condenar com firmeza a brutalidade contra os jornalistas, contra os alunos que foram espancados, presos, e exige a responsabilização criminal dos seus atores. A Liga Linense dos Direitos Humanos responsabiliza a Sua Excelência o Presidente, Sr. Umaro Sissoko Embaló, pelos ataques contra os jornalistas e demais cidadãos inocentes.
E em Angola, o presidente João Lourenço defendeu hoje a necessidade de se apostar nos jovens para o salto decisivo na economia e no desenvolvimento integral do país. Falando na abertura do 9º Congresso Ordinário da JMPLA, braço juvenil do Partido do Poder em Angola. Este Congresso Ordinário da JMPLA vai eleger novos órgãos diretivos da organização juvenil do partido, o seu primeiro secretário nacional e o novo Comitê Nacional.
DW Deutsche Welle.
Uma carta convite da organização não-governamental britânica Chatham House, a Daniel Chapo, candidato presidencial da Frelimo no poder, para participar de uma mesa redonda em dezembro próximo em Londres, Inglaterra, está a gerar forte polémica em Moçambique. João Carlos com toda a história.
O convite com data de 13 de novembro, endereçado ao candidato presidencial Daniel Chapo pela organização não-governamental britânica Chatham House para participar num debate no próximo mês em Londres, está a gerar muita polêmica com várias reações nas redes sociais. O programa África da Chatham House, dirigido pelo conceituado investigador britânico Alex Vines, convidou o candidato da Frelimo a discursar numa mesa redonda entre os dias 4 e 6 de dezembro para expor a sua visão relativamente aos desafios que Moçambique enfrenta. O convite, assinado por Alex Vine, a que a DW teve acesso, peca quando o investigador começa por felicitar Daniel Chapo pela sua vitória presidencial nas eleições de outubro, referindo, entretanto, que aguarda com expectativa a validação dos resultados pelo Conselho Constitucional no final deste mês. Uma das primeiras reações a este caso vem da ativista política e social Quitéria Girengane. Ela considera que o convite da Chatham House, que observou o ato eleitoral, constitui uma interferência nas eleições moçambicanas.
Consideramos interferência porque a Chatham House ignora totalmente o fato de Moçambique estar neste momento numa situação de estabilidade sem precedente na história recente do país.
A ativista moçambicana diz em declarações à DW que a Chatham House não se apresenta como um ator que quer contribuir para a estabilidade ao enviar uma mensagem de legitimação de Chapo numa altura em que se questiona a verdade eleitoral em Moçambique. À reação de Quitéria Girengane junta-se o sociólogo moçambicano João Feijó, que lembra que a Chatham House é uma organização já muito antiga e independente, que já convidou vários presidentes de Moçambique, incluindo líderes da oposição. No entanto, para João Feijó, este é um convite precipitado.
De facto, desta vez, o timing deste convite pareceu-me um pouco infeliz, sobretudo num contexto em que existem evidências de fraude massiva nas eleições.
Num comunicado citado pelo Jornal Notícias de Moçambique, a Chatham House explica que fez o convite a Daniel Chapo na sequência da declaração de vitória feita pela Comissão Nacional Eleitoral CNE. A ONG reconhece, no entanto, que existem recursos apresentados à CNE. Neste âmbito, esclarece que a presença de Chapo no evento em Londres depende da validação final dos resultados das eleições de 9 de outubro pelo Conselho Constitucional. Para o analista português Fernando Jorge Cardoso, que já participou nos encontros da Chatham House na qualidade de investigador, esta ONG ouve toda a gente, por mais legítimo ou ilegítimo que alguém seja.
Para compreenderem a situação, eles adotam um objetivo bastante realista. O facto de convidarem o Daniel Chapo não significa que Chatham House reconheça os resultados de quaisquer eleições. Isto significa que eles convidaram alguém que faz parte do processo para discutirem e debaterem com ele. É assim que eles funcionam.
João Carlos, Deutsche Welle.
O Ministério da Cultura e Turismo de Moçambique queixou-se que, por causa dos protestos pós-eleitorais, mais de 8.100 reservas turísticas foram canceladas em duas províncias moçambicanas, Inhambane e Maputo. Os detalhes com Conceição Matende.
Os protestos violentos pós-eleitorais têm sido maus para o turismo em Moçambique. É a constatação do Ministério de Cultura e Turismo e também da Confederação das Associações Econômicas, CTA, em Maputo. Na sequência das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, em repúdio aos resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, que atribui a vitória a Frelimo, tem também havido pilhagens, vandalização de lojas e bens públicos. E isso afasta os turistas, afirma Momad Abdullah, presidente do Pelouro do Turismo, Hotelaria e Restauração da CTA.
Infelizmente, aquela onda das manifestações que em algum momento tornaram-se violentas e aquelas ameaças que pairavam no sentido das pessoas não poderem sair de casa, naturalmente afetou o setor turismo. Houve alguns cancelamentos, vários pedidos de informação no sentido das reservas.
Questionado pela DW, Abdullah não detalhou números. Apesar dessa retração no setor, ele espera melhorias em breve.
Com o serenar da situação nos últimos dias e os últimos pronunciamentos das partes envolvidas, começa-se a sentir agora alguma retoma.
A situação é diferente em Inhambane. Yassine Amuji, presidente da Associação do Turismo na província, diz que não notou quebra constatada pelo Ministério. A DW Amuji diz que as instâncias turísticas estão a funcionar normalmente, mesmo com as manifestações.
Nós não temos sentido assim um impacto muito grande, tal que o número de reservas continua a crescer. Para o fim do ano estamos completamente cheios.
As instâncias turísticas não estão no coração do protesto, acrescenta a Mugi.
Vilanculo tem a particularidade de ter um aeroporto internacional. Nós temos 2 voos por dia de Joanesburgo, o que facilita para que muitos turistas aterram diretamente em Vilanculo.
Conceição Matende, DW.
DW. Notícias.
No Mali, o general Abdoulaye Maiga foi nomeado nesta quinta-feira como o novo primeiro-ministro pela junta militar no poder, substituindo Choguel Maiga, que foi destituído ontem após suas críticas ao atraso na transição do país. Os Estados Unidos da América criticaram nesta quinta-feira a decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir mandatos de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra e contra a humanidade na faixa de Gaza. E a Ucrânia informou os seus aliados que vai ativar mecanismos na ONU, na NATO e na OSCE sobre a utilização de um novo tipo de arma intercontinental russa e pediu ações internacionais imediatas e sistemas de defesa antiaérea.
DW, Espaço do Ouvinte.
Venâncio Mondlane fez bem em aceitar reunir-se sob condições com os outros 3 candidatos à presidência a convite do presidente. Artur Simeão respondeu: faz bem, mas seria melhor quando o diálogo fosse realizado fora de Moçambique. Emílio Macamo diz: o presidente é muito orgulhoso e arrogante, não vai aceitar os termos de Venâncio, por isso Venâncio fez mal em aceitar o convite. Um usuário que se autodenomina Monhé Negro diz: não faz bem, é uma armadilha para ele. Nós, o povo, não vamos permitir ele voltar a Moçambique. Agora, esse regime é muito inteligente e, ao mesmo tempo, burro. Lopes Joaquim diz: Venâncio fez bem, sim, para impor as suas condições e se ultrapassar o diferendo pós-eleitoral. Opinião de Rosário Netepa é a seguinte: Venâncio Mondlane fez muito bem e será pacificado o país para sempre, mas desde que seja diálogo franco e transparente e assistido por todos com sinceridade. António Martinho, por sua vez, diz: Venâncio faz muito bem, sim, mas por ser um candidato do povo, dependerá também do próprio povo dizer se vai ou não depois da apresentação da agenda. Não pode ser outra supra do povo. Foram algumas das respostas dos nossos ouvintes. Ponto final neste programa de hoje. Continuação de boa noite, deseja António Cascais, em nome de todos e todas as colegas de redação.